Amém, meus amados irmãos, amém, pastor Alex, Suarna, queridos amados, obrigado por essa oração. Nós já estamos ouvindo a voz de Deus, de diferentes maneiras o Senhor tem nos falado. Estamos numa corrente como aqui. Clamou o Senhor, o Edson, nos mostrando que, muito embora estejamos longe, tem algo que nos une, tem algo que preenche esse espaço que está entre nós, é o Espírito Santo. Desde o início aqui, eu tenho percebido que esse é um momento muito especial. Temos sentido a presença de Deus aqui nesse lugar. Acredito que você também, na sua casa, está sentindo essa doce, santa presença que consola, que conforta, que fortalece os nossos corações. Queridos, já tem alguns dias que o meu coração tem queimado com este desejo de animar os irmãos. E de falar a respeito disso que muitas vezes entra na nossa vida e que causa tantos estragos, tantos efeitos, que é o medo. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 18. É um salmo de Davi, é um salmo em que o nosso poeta rei, também guerreiro, rasga o seu coração. E como é importante nesse tempo nós, com muita sinceridade, com muita verdade, termos a liberdade de abrir o nosso coração, termos a liberdade de dizer o que é que está nos incomodando. Há pessoas que às vezes se aproximam de Deus e acham que não é legítima a queixa, mas não tem outro lugar no qual nós devemos depositar exatamente as nossas queixas, senão em Deus, a nossa ansiedade, senão em Deus. Jesus nos autoriza a isso. Devemos colocar tudo aquilo que está fazendo a nossa alma ficar inquieta diante de Deus. Ele segura a barra, nós não. Ele tem o poder de sustentar todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, nós não. Nesse momento é o momento então de você depositar isso, e Davi fez isso. No Salmo capítulo 18 ele diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram o terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Aleluia! E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Feche os seus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Continuamos invocando o teu Espírito Consolador, que equilibra os nossos corações, que nos faz direcionar tudo aquilo que tem nos inquietado para o lugar certo, o lugar onde eles encontrarão o verdadeiro lugar onde eles devem ser colocados, que é na presença do Senhor, para que o Senhor reverta isso e traga vida a nós, que é o que estamos precisando nesses dias. Meus amados, Davi, nós conhecemos como um homem muito forte, muito corajoso, destemido. Porém, aqui ele enfrenta um momento nitidamente de angústia, de medo. Queria hoje trabalhar três personagens que vivem circunstâncias de medo e que nos ensinam a lidar com essa situação, ou nos ensinam nas situações que ele vive. O primeiro aqui que eles vivem, o primeiro é o Davi. Queria que a gente colocasse essa imagem muito conhecida de Davi derrubando Golias. Então temos a imagem, geralmente vem à nossa mente ao pensar no rei Davi, essa parte mais famosa da sua caminhada. Nós nunca imaginaríamos que ele poderia escrever um salmo desse, em que ele se vê em angústia. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o medo, a angústia, as coisas relacionadas aos momentos em que vivemos sob pressão, são absolutamente naturais. Davi aqui está enfrentando um momento da sua vida em que ele está sendo perseguido. Saul, o rei Saul, ele, invejoso da popularidade de Davi por conta desse evento, começa a persegui-lo. E o povo dizia coisas maravilhosas a respeito de Davi, dizendo que Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Isso gerou uma inveja no coração de Saul, que é uma figura paternal, que desde o início da inserção de Davi no âmbito dos israelitas, Saul, ele abraça Davi como um filho, coloca dentro da sua casa, trata ele muito bem, estimula ele a desafios cada vez maiores, e num dado momento isso se reverte. Saul passa a perseguir Davi pela sua inveja incontrolável. E quando isso acontece, Davi tem uma decepção. Às vezes, nós vivemos momentos em que tínhamos uma expectativa a respeito de pessoas, tínhamos uma expectativa a respeito daquilo que empreendemos, tínhamos uma expectativa a respeito daquilo que iria acontecer e não aconteceu, e frustrações a respeito de pessoas, frustrações a respeito de empreendimentos ou de coisas que nós planejamos fazer e elas não saem exatamente como nós gostaríamos. Isso naturalmente gera em nós uma angústia interior. E eu queria já dizer para vocês, assim, que é natural que isso aconteça em diversos momentos da nossa vida, mas essas coisas, elas podem crescendo numa proporção que nos torne, então, profundamente cercados de receios. Então, o que acontece aqui com Davi, e assim, nós não sabemos exatamente em que momento, exatamente dessa perseguição, ele vive isso que está acontecendo aqui, nesse texto que nós lemos, mas perceba que, às vezes, no momento em que o nosso interior está muito tomado, e aqui está falando sobre cordéis de morte, sensações de morte, angústias do inferno, é um momento de muita, muita pressão, de muito receio, e muitas vezes são apagadas da nossa mente as coisas que são providências divinas, que são coisas relacionadas às promessas de Deus na nossa vida, e nós ficamos tomados somente pelo momento, pela aflição. Davi, quando Saul arremete uma lança sobre ele, Deus dá a ele um livramento. No momento que ele está fugindo, ele chega numa caverna, encontra apoiadores, pessoas que são pessoas que podem consolá-lo, confortá-lo. E assim, em vez de ver, muitas vezes, o livramento, os livramentos que Deus nos dá, ou as companhias que Deus multiplica nas nossas vidas e nos oferece, nós só enxergamos angústia, só enxergamos o medo. Às vezes, pode ser que você esteja sendo perseguido por alguém assim como Davi, mas pode ser que você esteja sendo perseguido por sentimentos, sentimentos que estão embaraçando a sua alma e fazendo com que você se esqueça das promessas de Deus. Deus tinha uma promessa para Davi. Deus, através do profeta Samuel, foi lá e ungiu ele como rei. Ele seria rei. Como ele poderia achar que naquele momento em que estava ali, ele iria morrer? Como ele poderia achar que ali seria o fim de todas as coisas, de todas as promessas que Deus tinha já colocado muito claramente para a sua vida e para o seu coração? No momento então que vivemos o medo, que vivemos a sensação de todas essas coisas, às vezes justificáveis, às vezes injustificáveis, nos momentos em que estamos vivendo essas aflições, essas angústias, é importante que nos lembremos de que Deus tem promessas, e que nos prometeu tantas coisas. Lembra aí das suas orações, dos seus momentos com Deus, em que Deus falou assim: olha, eu vou fazer algo importante na sua vida, através de você eu vou usar a sua vida, eu vou usar a sua boca, eu vou usar os seus relacionamentos, e tudo isso para a minha glória, para fazer com que o meu nome seja glorificado. Mas você está tão envolvido, está tão cheio desses cordéis lhe envolvendo, lhe cercando, que você se esquece das promessas de Deus. E é importante que nesse momento, meu querido, você se lembre das promessas de Deus. Você nesse momento se alimente dessas promessas de Deus para a sua vida, e você compreenda que este momento que você está vivendo não pode lhe tomar, não pode lhe cercar ao ponto de você esquecer de tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Angústias do inferno, cordéis. Queridos, nós estamos vivendo situações externas, muito desalentadoras, muito desanimadoras. Por isso é que nós precisamos fortalecer o nosso interior. Mais do que nunca, nós precisamos estar com o nosso interior tranquilo, apaziguado. Queridos, nós sabemos que quando tudo está complicado lá fora, mas tudo está resolvido aqui dentro, o que está lá fora é mais ameno. Mas quando o que está aqui dentro não está bem resolvido, até o bem que acontece lá fora nos escapa dos olhos. Acontece isso frequentemente, quando deixamos que as angústias, que o medo, que a aflição alcance o nosso coração, nós começamos a ver o mundo de forma muito, muito negativa. Nós começamos, até as coisas boas, nós deixamos de lado. E uma das coisas importantes nesses momentos é nos apegarmos às boas notícias, já que as más notícias nos chegam inevitavelmente. É muito mais rápido uma má notícia chegar até nós, e pode ter certeza que ela vai chegar até você, inevitavelmente. Mas as boas notícias, muitas vezes nós precisamos procurá-las. E elas têm a ver com as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja. Tudo isso é do que nós precisamos nos alimentar também. Não podemos ignorar o momento, as dificuldades, mas também não podemos ser tomados pelo medo e pela angústia ao ponto de não percebermos que Deus está fazendo coisas. Deus está, no meio dessa crise, nos mostrando como é o ser humano, mostrando as mesquinharias, as nossas próprias idiosincrasias, as nossas próprias dificuldades, mesquinharias, a nossa própria pequenez. Tem nos mostrado a finitude da vida, a brevidade, a facilidade e a fragilidade que esta vida tem de se desfazer. Tudo isso é um grande ensinamento de Deus para nós. Tudo isso é Deus, de alguma maneira, usando a crise para nos dizer: estejam alertas, a vida é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Então, no que é que você precisa mirar os seus olhos? Em mim. No que é que você precisa se apegar? Na minha palavra. Do que é que você precisa para realmente ter vida? Da minha presença. E nós, nos momentos de crise, passamos a ver, a perceber o que de fato é essencial. O que de fato é precioso nesses dias. Eu estou com a imagem na minha cabeça de um vaso quebrado. E assim, muitos de nós estamos assim. Davi, em outro salmo, fala que eu estou como um pote quebrado. E muitas pessoas estão assim, ao quebradas. Eu queria dizer uma coisa para você. Um pote que dentro dele tem a presença de Deus precisa ser quebrado para que o perfume de Cristo, o perfume de Deus exale. Nesse momento, nós estamos vendo, ao mesmo tempo, em que tudo está parecendo estar esfacelado, a presença de Deus ganhar o valor que ela tem que ter, o consolo de Deus, o abraço de Deus, que a todos nos abraça neste momento, como um grande grupo, que está aprendendo com a dor o valor da comunhão, está aprendendo com a dor o valor do irmão, de uma palavra, de um abraço e todas essas coisas. Estamos aprendendo com duras penas, mas o Senhor está nos ensinando. E suas promessas para cada um de nós, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para as nossas famílias, permanece. Agarre-se a isso e não se deixe abater nesse momento. O segundo personagem que eu queria trazer aqui é o Elias. Pode colocar aí. Elias, também um homem corajoso, também um homem que não poupava de expressar as palavras de Deus. Homem que viveu muitos milagres e que fez muitos milagres que Deus proporcionou a fazer através dele. Elias, então, vive um momento muito especial, antes desse que você vê nessa imagem, em que ele enfrenta 400 profetas de um Deus falso, Baal, e ele os mata, né? Uma pessoa só tem uma grande capacitação divina de destruir falsos profetas, e esse homem então, depois de viver essa experiência, foge. E essa fuga é por medo de uma mulher, Jezabel. Jezabel era uma matadora de profetas. E veja, olha que contraste. Alguém que consegue matar 400 homens está com medo daquela mulher. E aquela mulher, então, é a imagem que passa na sua mente da sua possibilidade de morte, de destruição. Então, assim como ela matou tantos profetas, por que não me matará? Assim como ela conspirou para que esses profetas matassem, fossem mortos, por que que não obterá sucesso também comigo? E ele se esconde numa caverna. E nessa caverna na qual ele se esconde, ele vive exatamente um processo depressivo. Ele é ali, pela graça de Deus, alimentado. E assim, mas esse processo é um processo longo, um processo de angústia, um processo de imensa tristeza em função do medo. Ele vive essa clausura dentro de uma caverna, e assim, é o que muitos de nós estamos vivendo neste momento. Estamos reclusos, por conta disso estamos aflitos, por conta disso nós acabamos por nos descuidar em algumas coisas. E queridos, eu queria deixar, essa aqui é uma fala de cuidado para comigo, para com você, para com todos nós. Não deixemos, né, e cuidemos muito da nossa resistência, da nossa saúde, cuidemos muito de nos alimentarmos bem, de fazermos atividade física, de termos então uma capacidade de resistência um pouco melhor. Não podemos, então assim, às vezes estamos dentro do nosso apartamento, mas a gente precisa abrir a janela, precisa tomar um sol, precisa tomar um suplemento de vitamina D, qualquer coisa que a gente possa se fortalecer um pouco mais nesses dias, nesse momento. É necessário que haja isso, mas nós sabemos que muitas vezes esse abatimento, né, ele faz com que nós estejamos tão envolvidos, que nem conseguimos, né, fazer as coisas que seriam essenciais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E interessante é que, nesse tipo de circunstância, acontece que nós nos esquecemos, às vezes, da nossa condição identitária. Nós não fomos criados para estarmos distantes, mas nós, por conta dessa ocasião, estamos tendo que viver distantes. Então, na medida do possível, também façamos de tudo para poder mantermos o contato com as pessoas na medida do possível. Viver é se arriscar um pouco. É necessário que haja um certo risco, apesar do momento que nós estamos vivendo. Esse conselho parece, e eu não quero que soe para você um conselho irresponsável, não é para você deixar os cuidados, não é para você deixar a sua vida, assim, ficar por aí, né, sem máscaras, fazendo as coisas como se tudo estivesse na normalidade, não é nada disso. Mas nós precisamos assumir um certo risco, porque no final das contas, há pessoas, inclusive, queridos, que nesse momento estão sentindo os sintomas, estão sentindo os problemas, mas têm receio de procurar, de ir para um hospital por conta do medo, né, por conta dessa aflição. Então, não podemos deixar que isto nos paralise. E esta é a palavra que é causada, que assim, está nesse pano de fundo desse tipo de medo. O receio que nos paralisa, que nos faz ser inoperantes, isso não pode acontecer na nossa vida. Viver, de alguma maneira, é sempre se arriscar. E uma das coisas que nós estamos aprendendo nesses dias é que é preciso viver, é preciso se arriscar um pouco para exatamente não ficarmos nessa situação de maior debilidade ainda. Eu assim não queria trazer aqui, talvez esse argumento fosse mais forte com números, com estatísticas, mas nós temos tido tantas notícias de pessoas que têm tirado a sua própria vida, de pessoas que têm se imunodeprimido exatamente por ficarem reclusos demais, ou seja, sem nenhuma ação, por conta exatamente desta paralisia, e isso não pode acontecer com sua vida. E de forma muito suave, o Espírito Santo, olha só, a saída de Elias para essa situação, é através de um vento que entra naquele lugar e tira ele, depois de um momento de ele precisava recobrar suas forças ali, se alimentando bem, dormindo bem, que é uma coisa que a ansiedade às vezes faz com que nós não tenhamos um bom sono. Depois que tudo isso acontece, aquela voz suave chega ali e começa a tirá-lo daquela situação e fazê-lo recobrar o seu ânimo e faz-o reestruturar a sua vida. E é isso que precisa acontecer nesse momento, meu irmão. Essa experiência que estamos tendo nessa manhã com o Santo, com o Doce, com o Suave Espírito Santo, é para recuperar a paz no seu coração. É preciso que você volte a ter paz. É preciso que essa angústia seja deixada de lado e você passe a ter paz no seu coração nesse momento. Então, a saída para isso é mais experiência com este Espírito Santo, é mais da presença de Deus em sua vida, para que a paz possa novamente reinar, e a ansiedade, a angústia, seja depositada, como eu disse aqui no início, no Deus que pode sustentar isso. Você não consegue sustentar, então precisa abrir os seus lábios, precisa abrir o seu coração e depositar naquele que sustenta e naquele que tem força para aguentar esta angústia, essa ansiedade. Como Cristo disse, lançando sobre mim, lance sobre Ele, sobre Deus, toda ansiedade. O Senhor tem cuidado de nós e é necessário que façamos isso, queridos. O terceiro e último personagem que eu gostaria de trazer para os irmãos é Pedro. Pedro, nesse momento, ele teve medo, ele começou a andar sobre as águas, e o seu olhar estava fito em Jesus, e ele começou a olhar para as circunstâncias, e o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar, e uma das coisas que o medo faz, é afundar a nossa confiança, e desviar o nosso olhar. O medo nos faz deixar de olhar para o lugar da confiança, faz com que a nossa fé afunde, faz com que nós, que poderíamos estar vivendo um milagre, deixemos de viver o milagre para viver o momento em que ficamos completamente tomados de angústia. E é interessante neste momento, não se sabe, sabemos que há ventos, sabemos que nesse momento há, assim, muitos ventos ao redor daquela situação, mas Pedro nesse momento poderia lembrar que ele sabe nadar, né? Um pescador possivelmente sabia nadar, e ele nem pensa nisso, o desespero realmente, naquele momento, por ver os problemas, as dificuldades, faz com que ele afunde, até no seu senso de autoproteção. Nesse momento, queridos, nós precisamos recobrar a nossa confiança, e quando nós olhamos, não para os nossos sentimentos, mas para a palavra de Deus, não para as circunstâncias, mas para as coisas que Deus fala de nós e ao nosso respeito, e quando olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a nossa vida ganha outro sentido, outro ânimo, outra força, outro significado. E é necessário nesse momento, meu querido, você se lembrar que você foi feito um rei, um sacerdote. É necessário você relembrar que você está sentado nas regiões celestiais, que você tem uma promessa maravilhosa de encontro com Cristo, que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, mas mesmo que você hoje, por algum motivo, não esteja mais nesta vida, você vai estar num lugar bem melhor, você vai estar na presença de Deus. Esta promessa, esta alegria de perceber que tudo aqui nesta vida, comparado àquilo que nos está proposto, é pequeno. Paulo já dizia que a nossa leve e momentânea tribulação, veja como, o que que Paulo faz de comparação a tudo que acontece na nossa vida. Se tem uma pessoa que passou aflições, iminências de morte, foi o apóstolo Paulo, e ele nos diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação, isso é para fazer um contraste, entre o que vivemos nessa vida, e o que viveremos na eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação, não se podem comparar às riquezas, ao peso da glória que nos está proposta, queridos. Tudo aqui é pequeno comparado à grandeza daquilo que está proposto para cada um de nós. Meu querido, agarre-se nisso, não se deixe afundar, e se você está afundando, saiba que Jesus vai estender a sua mão e vai lhe tirar do meio deste afogamento. Como diz aquela canção, se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona para respirar, e me faz andar por sobre as águas. É isso que o Senhor faz, meu querido. Se isso está acontecendo na sua vida, você está se sentindo, olha, eu estou sufocado, eu não estou aguentando mais viver essas minhas aflições, eu não estou aguentando mais, eu estou afundando até da minha fé. Está difícil acreditar. Nesse dia, nessa manhã, o Senhor te pega pela mão, o Senhor te reergue, o Senhor te faz respirar nesse momento. Agarre-se nisso, é esse o nosso Deus. No momento em que não podemos ter fé, não, a nossa fé fraqueja, é o momento que Ele nos sustenta, Ele nos levanta, é no momento que nos desesperamos, e até esquecemos que sabemos viver de certa forma, sabemos nadar neste mundo, mesmo com os seus ventos e as suas tempestades, mas quando esquecemos até disso, tenha certeza, é o momento que o Senhor estende a sua mão, e é nesse momento que Ele está estendendo a sua mão para você, está erguendo a sua fé, a sua confiança nele. Olhe para Jesus. Você é filho de Deus, você tem promessas, uma paz que excede a todo entendimento, segundo a palavra de Deus. Se você deixar a sua mente no Senhor, ela guardará o seu coração, ela guardará a sua mente esta paz, que excede todo entendimento. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, que nesse momento você está sendo erguido, está sendo levantado por Jesus. agarre-se, agarre também na mão de Jesus, não deixe-se escorregar, mas deixe que Ele erga a sua alma quebrada, porque neste vaso quebrado, desse momento, a presença de Deus dentro de você está aparecendo, e desse vaso quebrado, o Senhor Deus vai pegar dessa coisa disforme, e vai fazer um vaso precioso, à imagem de Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias, é isso que Ele faz, e é isso que é a especialidade dEle, e é isso que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Apegue-se a isso, guarde o seu coração, em nome de Jesus. Amém.